Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que sintoniza na Antena 1 aos domingos de manhã, bem cedinho, para começar o seu dia na nossa companhia. Hoje é o dia forte de tradição religiosa e cultural na cidade de Lamego. As festas em honra de Nossa Senhora dos Remédios têm tomado os dias, mas também as noites, dos devotos naquela região, que desde o dia 30 de agosto se reúnem numa novena. Considerada a festa mais antiga em Portugal, Lamego enche-se de gentes, de festas, mas também de uma profunda vontade de entregar e pedir a Nossa Senhora a cura para as dores da vida. Assim é a vida dos devotos e de quem procura nesta grande festa a oportunidade de rezar a vida tal como ela é, com os sonhos e também com as dificuldades. Neste programa da Igreja Católica, vamos nesta manhã, junto do reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, o padre João António Pinheiro Teixeira, conhecer esta tradição e também a devoção dos lamacenses. Nesta manhã em que a Igreja Católica assinala o aniversário de Nossa Senhora, venha com a Eclésia até Lamego para a festa em honra de Nossa Senhora dos Remédios. Para já, vamos à música. Esta manhã trazemos-lhe a voz de Amália Rodrigues, acompanhada por Jorge Fernando, com o tema Ai Vida.
Porque é longa a minha sede, trago a alma insaciada, uma voz sem tom nem tempo haja oculta pela calada. Sou a solidão do tempo, quando o nevoeiro serra. Sou a estranha flor ao vento, o esquecimento da terra. Gesto da alma sou esta pena de me achar tão só, tanto e tão pouco. Ai vida, ai vida.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo, se só agora chega à nossa companhia. Bom dia para si. Encerram esta tarde, com a procissão do Triunfo, as festas em honra de Nossa Senhora dos Remédios, que atraem a Lamego milhares de pessoas para expressar a sua fé, mas também para uma celebração popular. Desde meio de agosto que a devoção em torno de Nossa Senhora teve início com as manifestações religiosas e as novenas que não deixam esquecer a tradição. Esta manhã, o reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, o padre João António Pinheiro Teixeira, conversa com o jornalista Henrique Matos para nos explicar a preparação e o itinerário desta grande romaria que atrai a Lamego milhares de pessoas em busca do consolo para as suas dores.
Eu gostaria de começar por salientar que a festa é um itinerário, um compósito, um conjunto que envolve a novena, que começou, como muito bem disse, no dia 30 e que termina dia 7 e depois o dia 8 é o corolário. Também terá interesse dizer que há uma dimensão popular civilista, digamos, da festa, concentrada na cidade, mas existe uma articulação com o santuário mesmo na dimensão mais lúdica, mais popular. Aliás, a senhora Presidente da Comissão de Festas é uma cristã fervorosíssima e, portanto, frequenta muito o santuário e temos uma articulação bastante intensa, mas, de facto, tudo se concentra para estes dias. E, claro, que à medida que o dia 8 se aproxima, o volume de pessoas também aumenta. As pessoas participam muito na novena e, de facto, no número que vai crescendo de dia para dia, por exemplo, amanhã, dia 6, a imagem peregrina de Nossa Senhora dos Remédios, no fim da novena, vem em procissão para a Igreja das Chagas, que é um antigo mosteiro de Clarissas, e, portanto, o número de peregrinos na novena vai ser ainda maior, porque no dia 8 a procissão de triunfo sai precisamente dessa igreja para percorrer todas as ruas praticamente da cidade, parar na igreja de Santa Cruz e voltar para a sua casa, para o santuário.
Como é que a igreja, e na sua atitude pastoral diante destes fenómenos também da religiosidade popular, vai julgando neste dinamismo de manter a tradição, mas também perceber que os tempos vão evoluindo, as pessoas vão sendo outras e há que julgar às vezes com propostas novas. Como é que se consegue inovar, digamos assim, e fazer uma ação pastoral, evangelizadora, em algo que parece que já está formatado no tempo e na tradição?
Aliás, eu penso que uma das razões do êxito da festa de Nossa Senhora dos Remédios, nomeadamente na participação na novena, que exige muito sacrifício, é a fidelidade às origens, porque, antes de mais, ser original é ser fiel às origens. É claro que vamos integrando elementos novos, mas há uma receptividade muito grande, eu diria, a maior receptividade pastoral que existe em Lamego, cidade, diocese, é algo que se passa nestes 9 dias e que depois pode ser potenciado, vivenciado nas comunidades ao longo de todo o ano. Nós procuramos preparar estes dias e depois também continuar a vivência destes dias pastoralmente. Este ano, como estamos no ano da missão, iremos dar uma atenção particular mesmo nas homilias da novena. Estamos a dar uma atenção particular às homilias da novena, a este ano da missão, porque realmente Nossa Senhora é uma grande missionária, tanto assim que ela mal soube que o Verbo tinha encarnado no seu seio e que a sua prima Santa Isabel também tinha concebido, foi logo em missão. Portanto, a visitação é a grande missão. E hoje eu penso que é necessário instaurar ou reinstaurar o ministério do visitador, porque há muita gente que vive só, sobretudo naquele interior tão abandonado e tão esquecido.
São sempre momentos marcantes. Percebe-se isso no rosto das pessoas quando estão nas ruas e quando passa o andor da Senhora dos Remédios? Nota-se a lágrima, o entusiasmo, algo que vibra no seu interior. É também a ocasião de partir em missão depois.
Exatamente, que até nos contagia a nós, de facto, ouvir tantas lágrimas, porque são lágrimas não de tristeza, não de revolta, mas lágrimas de comoção. E não é em vão, embora não fosse exatamente neste sentido, que um intelectual como Xavier Zubiri dizia que pensar antes de conceptualizar é comover-se. Ou seja, também envolve o coração. E nós precisamos fazer uma coisa que o Papa Francisco disse aos bispos do Brasil logo em 2013, quando fez esta pergunta: será que a nossa pastoral ainda aquece os corações como Jesus aqueceu o coração dos discípulos de Emaús? De facto, Nossa Senhora consegue aquecer os corações. O que nós precisamos é de integrar mais o momento mariano no momento eucarístico e no momento eclesial, no momento pastoral, no momento evangelizador. Porque a evangelização tem de ser integrada. Integrada junto de cada pessoa. Junto de cada pessoa, onde quer que ela esteja. Em casa, no trabalho. Jesus foi ter muitas vezes com as pessoas ao trabalho, com aquele verbo na forma imperativa, segue-me. E nós muitas vezes parece que hoje estamos num tempo em que perdemos o pudor em tudo, parece que temos muito pudor em oferecer propostas pastorais, em oferecer Jesus Cristo. E, no fundo, Nossa Senhora dos Remédios aparece-nos com Jesus nos seus braços e, no fundo, até iconograficamente, é uma grande proposta, é uma grande sugestão pastoral que nós ali encontramos.
E os jovens de Lamego, presumo que participarão com entusiasmo na componente profana da festa, mas também estão a participar e a envolver-se nas festas religiosas?
Aliás, como disse o teólogo Fom Baltazar, a própria dimensão profana está referida ao sagrado, profano que está diante do santuário. De facto, eles vivenciam muito a dimensão noturna, os arraiais, mas também se integram, nomeadamente, os movimentos como escuteiros e outros, na dimensão mais litúrgica, celebrativa, e também procuram, de facto, extrair propostas para a sua vida. E é curioso que, às vezes, são os mais jovens que convidam os pais a participar na própria novena, que, insisto, é o movimento mais genuíno, porque é aquele que exige mais das pessoas para estar presente.
O facto de ser reitor de um santuário como este tem mudado o seu itinerário, a sua forma de ser padre?
Por decisão da minha mãe, eu fui peregrino de santuário com poucos dias de vida. Portanto, ela foi-me lá levar. Eu não sou propriamente do concelho de Lamego, sou de um concelho vizinho, de Rezende, embora tenha já mais anos de Lamego do que de Rezende, e habituei-me a ser peregrino de Nossa Senhora dos Remédios. Mas, apesar disso, efetivamente, a missão que já leva praticamente 10 anos no santuário mudou muito a minha percepção e a minha vida, porque penso que Nossa Senhora é um grande ativo pastoral que a Diocese de Lamego tem. Até costumo dizer o que Fátima é para o país e para o mundo, Nossa Senhora dos Remédios é para Lamego, envolvendo também muita gente que não é de Lamego e vai a Lamego. Aliás, até é curioso que José Saramago, naquele livro Viagem a Portugal, quando passou por Lamego, ele não sendo crente, ficou impressionado com aquilo que as pessoas vão buscar ao santuário, a paz, a esperança. Ele próprio verte isso em forma de livro, também se deixou contagiar, não talvez com o que viveu, mas com o que ele viu viver.
O padre João António Pinheiro Teixeira vai continuar connosco nesta manhã, em que o programa Eclésia se centra nas festas em honra de Nossa Senhora dos Remédios. Não se trata da mesma festividade que acontece hoje em Lamego, mas sim das festas de Santa Eufémia, aqui cantadas por Miguel Araújo e António Zambujo.
Em dia de Romaria, desfila meu vilarejo, ainda o galo canta ao dia, já vai na rua o cortejo. Meu pai já está de saída, vai juntar-se àquele povo, tem velhas contas com a vida, a saudar com vinho novo. Por mais duro o serviço que até terra peça da gente. Eu não sei por que feitiço temos sempre novo alento. E a minha mãe acompanhada de promessas por pagar vai voltar de alma lavada e joelhos a sangrar. Minha irmã quis ir sozinha, saiu mais cedo de casa, vai voltar de manhãzinha com o coração em brasa. Por mais duro o serviço que a terra peça da gente, eu não sei por que feitiço temos sempre novo alento. Deixe o seu pano do alto deste valado, o sagrado e o profano vão dançando lado a lado. Eu não sou de grandes folias, eu também não, não encontrei alma gêmea. Nada a ver mais romarias nas festas de Santa Eufémia. Por mais duro o serviço que a terra peça da gente, eu não sei por que feitiço temos sempre novo mais duro o serviço que a terra peça da gente, eu não sei por que feitiço temos sempre novo alento nas festas de Santa Eufémia.
Miguel Araújo e António Zambujo, este dueto aqui a dar voz à romaria e ao sentido de um povo que junta o sagrado e o profano para manifestar a sua devoção e a sua fé. Neste dia em que milhares de pessoas se juntam em Lamego para o último dia de festa em honra de Nossa Senhora dos Remédios, o programa Eclésia conversa com o reitor do santuário, o padre João António Pinheiro Teixeira, sobre esta grande festa que transfigura a cidade por estes dias. O jornalista Henrique Matos conversou com o responsável uns dias antes deste grande dia.
Muda sobretudo em volumetria. Mais gente, mais participação, mas a fé, de facto, é de todos os dias.
É possível encontrar um perfil do peregrino, das pessoas que chegam tão cedo àquele santuário?
Sim, é possível e, de facto, é bastante emocionante, bastante marcante. É gente, de facto, que tem fé, uma fé simples, mas muito, muito arraigada, como deve ser a fé dos cristãos, que olham para Nossa Senhora como portadora do Salvador e, portanto, como que canalizam para esta novena toda a sua preocupação, todas as suas tribulações, de dias, de anos. Há quem faça a novena todos os anos. Há aqueles que, por razões mais pontuais, por algum problema que lhes aconteceu, vão uns para suplicar, outros para agradecer. Parece-me também que um dos fatores que contribui para que a novena seja tão participada é o facto de ela ser fiel às origens. Porque desde sempre, e com toda a certeza desde o século XVII, existe a novena de Nossa Senhora dos Remédios. Ela mantém-se à mesma hora e com o mesmo figurino. É extremamente simples, com o momento mariano, o terço, e o momento eucarístico logo a seguir.
E é um santuário, é esta oportunidade também de caminhar na fé neste santuário que desde logo se apresenta à cidade de uma forma incontornável, porque quem está no centro de Lamego, diante pois. Daquela avenida, daquela artéria, tem o santuário, e para chegar lá também há algo muito... há uma subida, há uma escada, exatamente. Não é? Há toda aquela escadaria que também implica esforço, de alguma forma a identificar-se com a vida do Cristo.
É uma espécie de Scalacelli, para exato. Usar a expressão do livro dos Gênesis, que também é o nome do mosteiro da Cartuxa, em Évora, não é? E, portanto, são 616 degraus que o peregrino tem de percorrer até chegar ao santuário, desde a cidade. Claro que no conjunto, uma vez que alguns à esquerda, outros à direita, são 925 os degraus. E tudo isso sinaliza, de facto, a caminhada crente, a caminhada do cristão para participar na novena e também para chegar ao encontro de Cristo e da sua mãe.
E estas pessoas que participam nestas novenas não são apenas da cidade? Muitas delas vêm até inclusive a pé, penso eu.
A pé, muitas sobem o escadório, mas vêm das zonas limítrofes. Outras ficam lá os 9 dias, porque são das zonas mais distantes. Porque, de facto, a novena, que foi a origem da festa, que depois tem já desde meados do século XIX uma dimensão popular que a faz descer à cidade também, mas a festa começou por fazer com que a cidade subisse ao santuário.
A novena que hoje começou às 6 da manhã vai prolongar-se até dia 7
exatamente.
De setembro, e no dia 8 há a procissão do triunfo.
De triunfo, assim chamada. Começou em 1894, que tem uma particularidade rara, que é os 5 andores serem puxados por várias juntas de bois. Portanto, há 2 andores que são fixos, que é Nossa Senhora dos Remédios, obviamente, Nossa Senhora da Assunção, que é a padroeira da Sé Catedral, e depois há 3 que são variáveis todos os anos. É muito participada e muito admirada por esse fator, também pela participação de muitas pessoas como figurantes de vários santos, figuras bíblicas, e depois muitas pessoas que estão não só a ver, mas também a participar, porque o percurso é bastante extenso. Eu até diria que a procissão começa no dia 6, quando a imagem de Nossa Senhora dos Remédios sai do santuário para a Igreja das Chagas, que é uma igreja que fica no centro da cidade, e depois, às 16 horas do dia 8, sai das Chagas, percorre a cidade até a Igreja de Santa Cruz, onde são prestadas honras militares, porque essa igreja está entregue às Forças Armadas, e depois volta a pé para o santuário. Portanto, tem uma procissão circular em 2 etapas, começa dia 6 e termina dia 8.
Voltando ao facto curioso dos andores serem puxados pelas juntas de bois, não sei se é correto, penso que estas juntas de bois estão muito associadas também ao próprio santuário, uma vez que, quando da construção, não é? Eram eles o elemento de força, não é?
Para transportar as pedras. As pedras, não é? Portanto, eu penso que foi essa a razão. E nós sabemos da participação dos bois desde a primeira procissão por um incidente que houve entre o ornamentador e a própria Irmandade, porque o senhor que fez a ornamentação dos andores com os bois queria receber 20 mil reis, a Irmandade só lhe queria dar 10 mil reis e só lhe deu 10 mil reis. E foi esse incidente que nos permitiu saber que desde a primeira procissão os bois também fazem parte.
Nova pausa na conversa com o reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em Lamego para a música. Vamos escutar agora Ricardo Ribeiro com o fado Nos Dias de Hoje.
Nos dias de hoje ninguém sabe quantas anda, manda quem pode quem manda. nos dias de hoje não sentimos confiança. Salva-se a música e siga a dança. Nos dias de hoje ninguém sabe o que o espera, se é inverno ou primavera, indiferença ou compaixão. Nos dias de hoje a justiça não impera, a igualdade desespera, é confusa a confusão. Salva-se o amor, salva-se a esperança, salva-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Nos dias de hoje ninguém sabe o da manhã, e fazer planos é coisa vã. Nos dias de hoje já não há motivação para dar às balas o coração. Nos dias de hoje ninguém sabe o que o espera, se é um sonho, uma quimera, ter saudades do futuro. Nos dias de hoje ninguém põe as mãos no fogo por um amanhã mais novo, por um amanhã mais puro. Salva-se o amor, salva-se a esperança, salvam-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás.
De regresso à conversa, esta manhã o programa Eclésia deixa-lhe o convite para as festas em honra de Nossa Senhora dos Remédios, que hoje terminam em Lamego. O jornalista Henrique Matos conversa com o reitor do santuário, o padre João António Pinheiro Teixeira.
Esta festa religiosa se chama também a Romaria de Portugal. Tem uma dimensão muito vasta. Ali não vão apenas as pessoas do distrito das proximidades, mas gente de todo o país.
Todo o país e até de todo o mundo. Aliás, há alguns anos esteve lá uma equipa de jornalistas de uma diocese italiana, cuja padroeira é também Nossa Senhora dos Remédios, porque, como nós sabemos, o culto à Senhora dos Remédios é muito do sul da Europa, começou em França e espalhou-se na Itália, depois veio também para Portugal. Curiosamente, em Portugal, foi do sul para norte e, claro, implantou-se mais em Lamego, por razões que agora não temos tempo para descrever. Mas, de facto, desde o século XIX, sobretudo, quando começou a haver os caminhos de ferro, a Irmandade procurou que em cada estação, até ao Porto, houvesse um cartaz das festas e até pediu para haver um desconto para aqueles que quisessem ir de comboio para as festas. Mas, nessa altura, muita gente ia também de barco e, sobretudo, a pé.
A oportunidade pastoral de umas festas como estas em Lamego.
Exatamente, porque, aliás, é curioso que a procissão de triunfo do dia 8 tem como qualificativo, como era hábito, majestosa procissão de triunfo. E nós sabemos que a majestade está associada aos reis, aos grandes. Obviamente, Deus é o rei dos reis, mas a proposta que nos é feita na procissão, de facto, é o ícone da peregrinação, é para estarmos ao lado uns dos outros a caminho de Deus. E é por isso que a procissão nos inquieta. A engenheira Lourdes Pintacilgo dizia que a fé é a paz da permanente inquietação. Ser pacífico não é ser passivo, e Deus quer que nós sejamos pacíficos, mas não passivos. E a procissão ajuda-nos a isso.
Nesta, referindo às festas e este período de novenas, sempre uma reflexão, uma pregação, acaba por ser também uma ocasião, uma oportunidade para, para abrir esta porta que é Jesus, não
exatamente,
é? Às pessoas que ali estão a participar.
Exatamente, aliás, o livro dos Atos Apóstolos, mesmo a meio, não é? O capítulo 17, diz que a porta da fé está sempre aberta. E, de facto, a casa da mãe, de Nossa Senhora dos Remédios, está sempre aberta para as pessoas se encontrarem. Nós costumamos pedir para que não façam do santuário apenas um lugar de passagem, mas também de paragem. E, de facto, esta é uma oportunidade para que as pessoas se reencontrem com as raízes da sua fé. A proposta de reflexão é muito breve, não mais de 10 minutos, porque as pessoas começam às 6 e com o terço e com a missa vai sempre até às 7h40, mas eu penso que em pouco podemos ajudar bastante as pessoas. Aliás, quem nos dá a verdadeira lição é a fé das pessoas.
Claro.
Que depois de um dia de trabalho, depois de uma noite pouco e mal dormida, e antes de outro dia de trabalho, ali estão, com muita fé, com muito amor, a Nossa Senhora e ao seu Filho.
Fica então o convite, se está na região, não perca a grande festa, a mais antiga em Portugal. Lamego enche-se hoje para o último dia para honrar Nossa Senhora dos Remédios. Participar na procissão do Triunfo, que esta tarde vai percorrer a cidade, pode ser o seu programa para este dia de domingo. O padre João António Pinheiro Teixeira, reitor do santuário, conversou com o jornalista Henrique Matos sobre estas tradições que importa manter e divulgar. Continuo com o programa da Igreja Católica. Juntam-se as vozes dos agora jovens do grupo Figo Maduro para cantar Ave Maria. Já sabe que o programa da Igreja Católica lhe traz a cada domingo um espaço com as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. É o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que preparou os próximos minutos de reflexão.
A liturgia deste 23º domingo tempo comum convida-nos a tomar consciência de quanto é exigente o caminho do Reino de Deus. Optar pelo reino não é escolher um caminho de facilidade, mas aceita a percorrer um caminho de renúncia e de dom da vida. Jesus é demasiado duro. As suas exigências são demasiado radicais. Se alguém vem ter comigo, sem preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem dentre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Sem contar com este convite ao sofrimento. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Parece que Jesus quer desencorajar quem quer ser seu discípulo. É preciso compreender que Lucas escreve o seu Evangelho num contexto de perseguições. Alguns cristãos preferiam morrer a renegar a sua fé. Outros, talvez mais numerosos, escolhiam colocar, pelo menos momentaneamente, a sua fé entre parênteses, para salvar os seus bens, a sua família e a sua própria vida. São Lucas quis, não tanto condenar estas fraquezas na fé, mas sobretudo dar um forte encorajamento àqueles que se mantinham firmes na fé até à morte. Eram esses os mártires que tinham razão em seguir Jesus até no mistério da sua morte na cruz. O que nos podem dizer hoje estas palavras de Jesus? O nosso mundo é duro em tantos domínios. Por exemplo, o sentido do casamento e da família, o valor da palavra dada para ser fiel ao marido e à esposa, não são referências maiores da nossa cultura. Não é fácil hoje, numa sociedade descristianizada, assumir e promover valores cristãos, fazer referência ao Evangelho, afirmar-se como crente em Jesus. Muitíssimos distanciaram-se de Deus, da fé cristã. A palavra de Deus de hoje é-nos servida para nos despertar e, ao mesmo tempo, para nos encorajar. Aqueles que, apesar de tudo e contra tudo, continuam a dar um lugar importante na sua vida a Jesus, têm razão. O Evangelho de hoje é um convite urgente a mantermos-nos na nossa fé, por mais que isso custe. Como seguimos Jesus? À maneira de um líder político, de uma estrela da canção, de um ídolo de futebol? Tornar-se discípulo de Jesus hoje é uma questão de preferência absoluta num caminho que passa pela cruz, levada com pleno amor e fecundo sentido de viver em Cristo. Como diz a canção do meu confrade, Padre Zezinho, no peito levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Que assim seja, sempre, e neste reinício de ano letivo e pastoral, nas nossas vidas, famílias e comunidades cristãs e religiosas.
Já sabe que as meditações que aqui sugerimos habitualmente no programa de domingo podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia, que esta manhã preparámos para si. Relembro-lhe que todos estes conteúdos que escuta na Antena 1 podem ser consultados no portal de informação agencia.eclésia.pt. É por lá que encontra toda a informação que marca a vida da Igreja Católica em Portugal. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1 pelas 22h45. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por me ter feito companhia nesta manhã de domingo. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz. Música.